Na vida espiritual, somos reconhecidos por aquilo que desejamos no fundo da nossa alma. Osmar Barbosa. O terceiro centro espírita. Após 2 dias, encontrei-me com Ventania. Ele me disse que ainda faltava um centro de Umbanda para visitarmos. E lá fomos nós. Entrei em desdobramento e segui o caboclo Ventania. Após alguns minutos, eu pensei que já havia visto tudo, Ventania.
Tudo o quê?
Ah, sei lá. Estou ainda assustado com tantas novidades.
Ainda falta muita coisa para você aprender sobre os centros espíritas, Osmar. Então vamos?
Sim, vamos, disse-lhe, alegre por estar em sua companhia novamente. Chegamos então a um pequeno e antigo centro espírita. As paredes se mexiam, e aquilo me deixou muito curioso e assustado. Ventania não me deixou sair de perto dele, quando tentei me aproximar da parede para tocá-la.
Não mexa nisso e não saia de perto de mim.
Assustado, perguntei: Mas o que tem esse centro espírita? Eu só estou curioso com as paredes, que, embora sejam bem velhas, ainda têm uma camada de tinta branca, mas elas se mexem. Coisa estranha. Eu nunca vi nada igual. As paredes parecem estar se dissolvendo.
Este é um centro espírita muito antigo, disse o caboclo.
Quantos anos ele tem?
Aproximadamente 50 anos.
É por isso que está tudo caindo aos pedaços aqui?
Na verdade, você está vendo o centro espírita pelo olhar dos espíritos. É assim que nós enxergamos este lugar.
Você trabalha aqui, Ventania?
Não, nenhum espírito trabalha aqui.
Como assim? Um centro espírita sem espíritos? É isso mesmo?
Sim. Existem milhares de centros espíritas que não têm espíritos.
Fiquei chocado.
É, vi isso lá no segundo centro que visitamos. Na verdade, havia espíritos, só que eram espíritos sem luz. Esse aqui nem isso tem.
Como assim, Ventania?
Sente-se aqui,
disse ele me puxando para um canto do centro, onde havia um pequeno banco de madeira. Vamos esperar começar a sessão, é isso?
Sim, vamos esperar os médiuns chegarem. Por favor, fique em silêncio e observe.
Calei-me e fiquei esperando tudo acontecer. Não demorou 5 minutos, começaram a chegar as pessoas. O centro tinha apenas 8 médiuns, 3 homens e 5 mulheres. Uma delas era a dirigente do lugar. Vestidos a caráter, os médiuns se posicionaram para o começo da sessão. Apenas um ogã sentou-se ao nosso lado com um pequeno atabaque preso entre as pernas. Logo, o canto de abertura dos trabalhos foi iniciado pela dirigente espiritual. Após a defumação, 2 jovens vestidas de branco entraram num pequeno cômodo que havia atrás do simples altar e começaram a trazer oferendas colocadas em gamelas de louça branca. Uma toalha forrava o chão onde cuidadosamente a oferenda era colocada. Após a mesa arrumada e todos os orixás saudados, a babalorixá saúda os pretos velhos. A mesa era farta de comida para eles. Havia feijoada, farofa, vinho, charutos, velas, flores, arroz, laranja cortada em pequenos pedaços e outras comidas. A assistência olhava esfomeada para a farta mesa de comida. Nenhum espírito apareceu. Alguns pseudomédiuns já estavam pitando cachimbo e bebendo cachaça e vinho tinto servidos em cuias feitas de coco. Contorcidos, eles falavam num linguajar de difícil compreensão. Uma das pseudomédiuns fazia uma cara feia e se arrastava ao chão como se a falsa entidade que ela fingia incorporar não tivesse pernas. Triste de ver. Permaneci calado, esperando pelo ensinamento do caboclo. Logo, a comida foi servida e as falsas incorporações começaram a dar consultas às pessoas. Os falsos espíritos faziam previsões ameaçadoras para as pessoas e pediam oferendas em troca daquilo que certamente não iria acontecer: ilusões, mentiras, enganação. Tudo eu pude ver naquele centro que parecia estar derretendo.
As paredes derretiam e o lugar começava a ficar insuportável quando o pior eu pude ver. 18 espíritos, eu pude contar, entraram no lugar. Na verdade, eram espíritos desencarnados que estavam vagando pelo lugar. Alguns estavam dilacerados e sem partes do corpo. Como no centro espírita anterior, eu pensei tratar-se de quiumbas novamente. Logo que entraram, eles se ajoelharam sobre a mesa de oferendas e começaram a comer com as mãos. Alguns pegavam as garrafas e bebiam diretamente no gargalo. Aquele que parecia ser o líder deles sentou-se na cadeira da dirigente após pegar um charuto e começou a ordenar que todos comessem à vontade. Assustadíssimo, olhei para a ventania que me disse:
Você está vendo o que está acontecendo com este centro espírita?
Eu, na verdade, nem gostaria de estar aqui, respondi.
Mas é necessário que você aprenda mais esta lição.
Quem são esses espíritos?
São de uma ordem de Eguns.
Que raios é isso? Perguntei assustado.
São espíritos que desencarnaram e não foram levados para o umbral. Não foram levados para lugar nenhum. Vivem como se ainda estivessem vivos. Eles vivem vagando por aí. É muito comum encontrá-los na porta dos centros espíritas. Por isso, é necessário que a porta de um centro espírita esteja sempre segura, para que esses não tenham permissão de entrar.
Foi por isso, então, que eu vi aqueles caboclos e outros espíritos na porta daquele primeiro centro espírita que visitei?
Sim. Segurança é fundamental em um centro espírita sério.
Mas, Ventania, por que esses Eguns estão aqui?
Porque eram eles que realizavam as sessões espíritas deste lugar.
O quê? Quer dizer que esses eram os médiuns deste centro espírita? Como assim?
Sim. Aquele que se sentou na cadeira da dirigente foi o último pai de santo ou babalorixá, se preferir chamar assim, a comandar as sessões deste lugar.
Mas por que tudo isso está acontecendo assim? É castigo? Eles procuram isso?
Sim e não. Na verdade, esses espíritos nunca foram embora e estão aqui colhendo o que semearam. Aqui neste centro espírita, já houve um tempo em que tudo se fazia conforme os ensinamentos dos espíritos de luz. Acontece que a vaidade, a soberba e a falta de caráter desse último dirigente fizeram com que esse lugar se transformasse no que você está vendo agora. Naquela época, eles começaram a realizar aqui trabalhos de quimbanda. O resultado é esse que você está vendo.
Mas por que eles não foram socorridos e levados para as colônias, como vemos com a maioria dos espíritos?
Eles só serão resgatados quando estas paredes que você está vendo derreterem por completo.
Mas eles estão sofrendo aqui.
Isto faz parte. Isto que você vê agora foi imposto a eles por terem deixado de lado a caridade. No lugar dela, eles se utilizaram deste lugar para praticarem o mal. Eles é que estão sintonizados a este lugar. Por isso, permanecem aqui.
Mas o que estou vendo aqui hoje é o mesmo que eles fizeram no passado. Por que este centro espírita insiste no erro?
Esses médiuns, na verdade, pseudomédiuns, que você está vendo aqui, realizando esse trabalho, são sensitivos que tiveram a oportunidade de evoluir utilizando-se do serviço aos bons espíritos. Mas desconectados do serviço da caridade, foram envolvidos por esses espíritos desencarnados que utilizam da baixa fé desses para intuí-los a trabalharem desta forma, pois só assim conseguem comida, bebida e fumo para saciarem seus vícios ainda impregnados no perispíritos desses irmãos desencarnados. Esses sensitivos, de tanto errarem, acabaram virando pseudomédiuns. Eles estão abandonados, foram deixados à própria sorte.
Meu Deus, e Deus permite isso?
Isso nada mais é do que uma prova para todos os envolvidos.
Mas e as pessoas que vêm aqui para se consultarem? Elas também fazem parte disso?
A alma que deseja fazer o mal a alguém não merece caridade dos espíritos de luz. Somos o reflexo daquilo que desejamos todos os dias. Essas pessoas que estão aqui, trazendo oferendas, o fazem porque querem alguma coisa ilícita.
O que é lícito vem de Deus.
Como assim, ventania?
Observe a natureza. Tudo tem o fluido de Deus. Nós, caboclos e demais entidades que trabalhamos nas religiões que se utilizam da incorporação para ajudar, utilizamos esses elementos sempre, como já lhe falei. Usamos água da cachoeira, água do mar, cascas de árvores, folhas e muitas outras coisas para realizarmos as curas que são possíveis pela utilização correta dos elementos de Deus. Remédios, banhos, sais e tantos outros elementos que comprovadamente têm uma energia benéfica à alma encarnada, mas só à alma encarnada e não ao espírito, pois o que evolui o espírito é a reforma íntima e nada mais. Nós temos o conhecimento para usar esses elementos. Veja, estou lhe falando de elementos que encontramos na natureza e não oferendas que o homem cozinha.
Quer dizer que vocês se utilizam dos elementos da natureza para ajudarem a curar as almas, é isso?
Sim. Nós, caboclos, conhecemos profundamente os elementos da natureza. Foi nas múltiplas encarnações que tivemos como índios que aprendemos a nos utilizar desses elementos. Sabemos a combinação de folhas para curar determinada enfermidade da alma. Sabemos do poder da natureza e nos utilizamos desses poderes para ajudar almas sofridas e doentes. Nunca para dar riqueza ou bens materiais. Os elementos dispostos na natureza são para fins medicinais e não para fins materiais ou comerciais. Nós trazemos para a vida espiritual tudo de bom que aprendemos durante as nossas encarnações. Se você viveu várias encarnações como índio, a sua melhor parte é a parte do índio e tudo aquilo que você aprendeu quando era índio. Assim, com esse conhecimento adquirido, nós servimos ao Criador para auxiliar as criaturas. Tudo no universo se combina para juntos fazer evoluir os espíritos.
Eu sempre soube do poder da fumaça, por exemplo. Sempre me utilizei da defumação para afastar, por exemplo, maus espíritos.
A fumaça nada mais é do que o resultado da queima de uma ou várias folhas. Voltamos à alquimia, cujo conhecimento só os espíritos mais esclarecidos têm. A mistura correta tem efeito rápido e benéfico. A mistura sem conhecimento de nada serve.
Quer dizer que algumas coisas utilizadas nos centros espíritas realmente funcionam?
Sim, claro que sim. Alquimia é a palavra. Para ser um bom dirigente ou babalorixá, é necessário que o médium estude alquimia e tenha missão mediúnica. Nós só nos utilizamos de médiums que têm algum conhecimento de alquimia e que seja missionário. Estudo, Asmar, estudo.
Como isso funciona?
Isso o quê?
Como um médium pode conhecer tudo isso? Vocês não falam por meio do médium? Então o médium não precisa necessariamente conhecer de alquimia para passar uma receita.
O espírito só se comunica por meio da lucidez mediúnica. Por isso, o médium espírita não pode parar de estudar. Sócrates, Platão e tantos outros sábios jamais poderão se comunicar por meio de um médium que não tenha o mínimo de conhecimento sobre eles. É assim que funciona. Nós não entramos no corpo do médium para realizar a comunicação.
É. O Daniel me mostrou como isso funciona. Isso eu já aprendi.
O médium expande seu perispírito e nós nos aproximamos para realizar a comunicação. Sendo assim, o médium sempre estará por perto e pode interferir no diálogo.
Sim, ventania, mas como não atrapalhar a comunicação?
Quando o médium expande seu perispírito, ele tem as faculdades mentais perturbadas por nós. Basta ele se manter em perturbação.
Entendi, ventania.
A incorporação é uma relação entre dois espíritos. Sempre será assim. Ninguém adormece na incorporação. A perturbação é causada por nós para que o médium não interfira e muito menos tome ciência do que estamos falando.
Sim, se todos os médiums estudassem mais e se dedicassem a não interferir nas comunicações, acho que as coisas estariam bem melhores.
Bons médiums estudam. Bons médiums aprendem. Bons médiums se dedicam e trabalham pelo amor ao próximo. Nós só estamos aqui para divulgar a nova religião. O Espiritismo é o futuro de todas as religiões, não tenha dúvida disso.
Eu acredito nisso, Ventania. Mas e essa diferença entre médium e sensitivo? Como isso funciona?
Médium nasce médium. Ser médium é ter um órgão a mais em seu organismo.
Como assim? Eu tenho um órgão a mais em meu organismo?
Você se lembra de quando lhe falamos que o médium nada mais é do que um espírito que assumiu um compromisso com outros espíritos para juntos ajudarem os necessitados?
Sim, eu me lembro disso.
Pois bem, se você é qualificado para esta missão, você precisa nascer com um corpo preparado para isso.
Nossa, deve ser uma experiência fantástica.
Sim, médiums nascem médiums. Há uma predisposição física, psíquica, emocional, vibracional e sensitiva para isso.
Você está me dizendo que o médium nasce com essas virtudes?
Sim. Para exercer sua mediunidade, seu corpo físico já nasce com essa predisposição.
E os sensitivos, quem são?
Todo espírito encarnado está emanando energia sobre um corpo físico por meio do perispírito. Assim, todos os que estão encarnados são sensitivos.
Isso eu já compreendi, porque aquela voz que fala dentro de nós são, na verdade, os espíritos amigos dando-nos conselhos. Sendo assim, todos que têm intuição são, na verdade, sensitivos. Você mesmo já me falou sobre isso.
Exatamente isso. Toda alma é sensitiva. Todos pressentem acontecimentos. Isso é sensibilidade. Mediunidade é outra coisa.
Você pode diferenciar uma coisa da outra para mim?
Sim, claro. Mediunidade é missão combinada entre espírito encarnante e espíritos de luz missionários.
Beleza e sensibilidade?
Toda alma que sente e pressente alguma coisa é sensitiva.
Precisamos aprender isso, disse-lhe.
O que mais temos hoje dentro dos centros espíritas são sensitivos se achando médiums ou querendo a todo custo ser médium, Osmar.
Como podemos identificá-los?
Por meio de suas atitudes, palavras, conselhos e gestos. Pelo comportamento dentro e fora do centro espírita.
Como assim?
Médiuns não se predispõem ao ridículo, porque eles conhecem os seus mentores e têm com eles uma relação muito próxima. Quem é médium respeita e segue as orientações de seus mentores. Médium jamais toma uma atitude sem consultar primeiro o seu mentor espiritual. Médiuns têm missão espiritual e normalmente são julgados e condenados pela caridade que praticam. Médiuns são missionários.
E sensitivos?
São, em sua maioria, pessoas despreparadas que não conhecem o Espiritismo, que ao sentirem um primeiro calafrio já se acham médiuns.
Dizem que é necessário o desenvolvimento mediúnico. O que dizer disso?
O desenvolvimento mediúnico é a tentativa que o dirigente espiritual faz para despertar a mediunidade adormecida suposta por ele. Na verdade, como já lhe falei acima, o médium nasce médium, ninguém vira médium. Um bom dirigente percebe a mediunidade e a desenvolve para auxiliar o médium.
Muito bom, Ventania. Quer dizer que não se faz médium?
Isso. Médium nasce médium. Sensitivo nasce sensitivo. O que acontece com muita frequência é que alguns médiuns relutam em desenvolver sua mediunidade por medo ou até mesmo por não acreditarem que são médiuns. Ser médium é ser missionário, Osmar. Daí a necessidade de outro médium para despertar em seu colega a missão dele.
Mas pode um sensitivo auxiliar os espíritos?
Sim, como já falei, o sensitivo sente o espírito e pode nos ajudar muito.
Como então o sensitivo pode ser útil?
Sendo honesto.
Basta isso?
Sim, sendo honesto na casa espírita. Não ficar inventando que vê isso ou aquilo, que sente isso ou aquilo. Fingir ser o que não é. É só isso que o sensitivo tem que fazer.
Ainda bem que você explicou. todos vocês que estão envolvidos com o Espiritismo devem ouvir primeiramente os Espíritos e prestarem muita atenção no que estão fazendo. Façam o Espiritismo com amor e tudo lhes será acrescentado. Muitos sensitivos estão por aí se dizendo médiuns no primeiro calafrio. Esses são os que estão destruindo a Umbanda e os centros espíritas sérios. Aprendam definitivamente que o Espiritismo pertence aos espíritos e evocar espíritos é uma coisa muito séria. Quem nos trata com seriedade merece nosso respeito. Mas aqueles sensitivos que fingem ser médiuns pagarão pelo erro cometido, porque tudo o que plantarem também terão de colher.
Caramba, ventania!
Obrigado, disse o caboclo. Mas tem mais uma coisinha que você precisa registrar nas páginas deste livro.
O que será, meu Deus?
Muitos que ouvirem esta obra, infelizmente, continuarão a insistir no erro. Esses sensitivos continuarão a achar que o que estão fazendo está certo. Poucos, muito pouco dos que ouvirem essas palavras, irão reformular seus pensamentos e suas atitudes. Ninguém precisa abandonar o que está fazendo dentro do centro espírita. O que os sensitivos precisam é estudar mais, serem mais humildes de coração e aceitarem sua condição de sensitivos. Médiuns são médiuns. Espero que todos entendam estas palavras. O importante é informarmos a todos os nossos irmãos sobre mediunidade e sensitivos. É necessário que todos os que estão envolvidos reavaliem suas atitudes. O umbral hoje é o lugar que mais tem espíritas, como já dissemos. Eles foram para lá porque não prestaram atenção e não deram importância aos ensinamentos dos sublimes amigos. Disciplina é a ordem. Tenho pena e me preocupo com essas almas. Vamos seguindo, orientando-o por meio das obras que você psicografa. Estamos em uma missão que está somente no começo. Espero ser útil a vocês, ventania.
Você está no caminho certo.
Obrigado.
Quanto às paredes, você não quer saber o que está acontecendo com elas?
Sim, desculpe-me, é que estou pasmado com tudo a que estou assistindo aqui, e também com suas palavras, pobres almas.
Não se lastime, as almas colhem os frutos de sua semeadura e têm aquilo que merecem.
Sim, e as paredes?
Este centro espírita é muito antigo. Ele tem aproximadamente 50 anos, como lhe falei. Durante 22 anos, ele foi um centro de caridade. O primeiro dirigente fundador, que não está aqui neste momento, realizou um grande trabalho na caridade. Muitos acham que abrir um centro espírita e oferecer comida aos pobres é o suficiente para atender aos anseios da caridade. Na verdade, comida só serve para alimentar estômagos vazios. Pedro, que foi um dos primeiros dirigentes e trabalhador deste centro espírita, auxiliado por sua esposa Ivonete, realizou um grande trabalho, principalmente de desobsessão. Aqui, muitos espíritos foram resgatados e levados para o umbral e para as colônias de refazimento. Em cada cura ou caridade sincera, realizada dentro de um centro espírita sério, onde há bons espíritos, as paredes recebem um fluido protetor. Essa proteção é necessária para que os miasmas espirituais e as larvas astrais não se condensem no ambiente, atrapalhando assim o trabalho de médiuns e dirigentes sérios. Nós, quando estamos trabalhando em ambientes assim, fazemos questão de deixar o ambiente o mais limpo possível. As paredes deste antigo centro espírita foram revestidas por muitos anos por fluidos magnéticos dos abnegados espíritos de luz, que junto a Pedro e sua esposa auxiliaram milhares de pessoas.
Nossa, essa eu não sabia. Nem imaginava que isso existisse.
Se você rezar todos os dias no mesmo lugar e sua oração for sincera, o lugar de oração ficará imantado com os fluidos da prece. É assim em todos os lugares. É assim que tudo funciona. Fluidos, Osmar, fluidos.
Quer dizer que as paredes estão derretendo porque aqui já não se faz mais a caridade verdadeira?
Exatamente isso. E assim que todo o fluido deixado aqui por anos dissolver-se completamente,
esse lugar irá fechar e todos esses eguns que você vê aqui agora serão levados para outros lugares. Eles serão resgatados?
Você se lembra que lhe falei do Pedro e da Ivonete?
Sim, você acabou de falar deles.
Quando você estiver em Amor e Caridade, peça ao Daniel informações sobre eles.
Eles estão na colônia?
Converse com Daniel. Peça-lhe para explicar melhor tudo isso.
Obrigado, Ventania. Eu vou perguntar então ao Daniel.
Vamos voltar?
Sugere o caboclo.
Sim, vamos embora. Mas antes, vamos fazer uma prece por esses pobres espíritos.
Sim, você pode fazer essa prece, Ventania?
Sim, pode deixar. Vamos nos concentrar e desejar sinceramente que todos esses irmãos sejam auxiliados.
Sim, vamos.
O caboclo Ventania profere uma linda prece. Deus, meu Pai, tenha misericórdia desses irmãos que sofrem presos a este plano. Jesus, tenha piedade daqueles que buscam essa casa espírita, iludidos pelos maus espíritas e maus espíritos. Rogo a Ti, em nome dos espíritos superiores, que a vossa paz e sabedoria induzam esses espíritos errantes a procurarem a luz libertadora e evolutiva, necessária a todos nós, espíritos em evolução. Senhor, tende piedade desses irmãos que vivem perdidos na ilusão da materialidade, deles luz e paz. Pai de amor e misericórdia, estenda a vossa bondade e caridade a este centro espírita. Permita-nos auxiliar a esses que sofrem sem perceber e insistem no erro comum de se acharem perfeitos diante de tanta crueldade e imperfeição. Jesus, que Gabriel, o anjo protetor, visite este lugar e auxilie a esses irmãos. Graças te dou, Senhor.
Linda prece, Ventania.
Obrigado, Osmar.
Assim, após um momento de amor e prece, eu e o caboclo Ventania voltamos para a colônia espiritual Amor e Caridade.